matrículas do ensino superior na rede pública cresceu 74% nos últimos 10 anos.
Visita oficial da presidenta Dilma à capital dos Estados Unidos no fim de outubro foi adiada por falta de resposta do governo norte-americano sobre as espionagens.
Nova campanha de trânsito conscientiza a população com histórias reais de pessoas que sofreram acidentes.
Terça-feira, 17 de setembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na IBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora a nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Em 10 anos, o número de matrículas em instituições públicas de ensino superior cresceu 74%. Só no ano passado, o crescimento foi de 7%.
Os números são do Censo da Educação Superior 2012, divulgado hoje pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP.
O censo é feito todos os anos e reúne informações sobre os cursos oferecidos no país.
Também o número de matrículas feitas no ensino superior, a quantia de vagas ofertadas, além de dados sobre alunos e professores. Ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil, o repórter Ricardo Carandina traz mais informações ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Carandina.
Olá, Roberto, boa noite, Kátia, ouvintes. Bem, em 2012 havia 7 milhões de estudantes cursando ensino superior no Brasil e esse número é o dobro do que foi registrado em 2002, portanto, 10 anos antes. As escolas particulares têm o maior número de matriculados, mais de 5 milhões. Mas nos últimos 10 anos, o número de alunos em instituições públicas cresceu 74%. O Censo da Educação Superior também mostra que o acesso à educação superior está mais amplo. De acordo com os dados, existem hoje mais estudantes negros e de baixa renda cursando a universidade, como explicou na apresentação do Censo o ministro Aloysio Mercadante.
Os negros, que são 51% da população, estão em torno de 10% das matrículas, mas muito aquém ainda do peso relativo que eles têm na sociedade. Os indígenas também melhoraram sua participação. Enfim, a política de cotas, que dá um espaço novo para os estudantes da escola pública, para as pessoas de baixa renda, para os negros, ela é necessária para a gente diminuir os desequilíbrios sociais e raciais que existem no Brasil.
Bem, os dados completos sobre o Censo da Educação Superior estão no site www.inep.gov.br. Kátia, Roberto.
Obrigada, então, a Ricardo Carandina pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A visita oficial que a presidenta Dilma Rousseff faria aos Estados Unidos no fim de outubro vai ser adiada.
Segundo nota divulgada hoje, o motivo foi a falta de resposta do governo dos Estados Unidos às denúncias de que uma agência de segurança norte-americana havia espionado cidadãos brasileiros, a Petrobras e a própria presidenta Dilma.
A nota da Secretaria de Comunicação da Presidência da República diz que as práticas ilegais de interceptação das comunicações e dados de cidadãos, empresas e membros do governo brasileiro constituem fato grave, incompatível com a convivência democrática entre países amigos.
O assunto foi conversado na noite desta segunda-feira entre os presidentes dos dois países por meio de uma ligação telefônica feita por Barack Obama à presidenta Dilma.
A nova data da visita de Estado ainda vai ser definida.
E a presidenta Dilma Rousseff disse hoje em entrevista à Rádios Gaúchas que pretende fazer uma reavaliação nas concessões das rodovias federais.
Dilma explicou que devido às características específicas de cada rodovia, o governo vai analisar cada uma das estradas separadamente.
Uma das dificuldades encontradas, segundo a presidenta, é equacionar os interesses da população e também dos empresários.
De um lado, o empresário quer a remuneração mais alta possível. De outro, a população quer o pedágio mais baixo possível. Quando for prático, concreto e efetivo unir as duas coisas, nós vamos unir. Quando não der para unir as duas coisas, nós iremos fazer obra pública.
O leilão do trecho da BR-050 entre Goiás e Minas Gerais está marcado para amanhã com 8 grupos na disputa.
Um outro trecho oferecido da BR-262 entre o Espírito Santo e Minas Gerais não teve interessados. E a coluna conversa com a presidenta dessa semana, traz também a presidenta Dilma citando as estradas, especificamente o andamento das obras da BR-282, que cruza o município de Xanxerê, em Santa Catarina.
A obra estava parada na rodovia porque a construtora abandonou o serviço e o contrato teve de ser cancelado.
Mas segundo a presidenta, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, que é responsável pela obra, deve publicar nos próximos dias o edital de licitação para a contratação de uma outra empresa.
Quem quis saber sobre o assunto foi Jairo Lopes da Silva, designer de interiores de Xanxerê, em Santa Catarina.
A coluna conversa com a presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br.
Quer mandar perguntas para a presidenta Dilma?
Envie e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br. Repetindo, regional.imprensa@presidencia.gov.br. E a presidenta Dilma deu posse hoje ao novo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ele vai ser o novo chefe do Ministério Público Federal, no lugar de Roberto Gurgel, que deixou o cargo em agosto. A repórter Isabela Azevedo acompanhou e está aqui com a gente com informações ao vivo. Boa noite, Isabela.
Olá, Kátia, boa noite, Roberto, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Durante a cerimônia de posse, o novo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu o diálogo com os três poderes e com a sociedade. A presidenta Dilma Rousseff discursou em seguida e destacou que o seu governo vai sempre respeitar a autonomia do Ministério Público. Ela ressaltou que a independência da entidade é essencial para o livre exercício da democracia e da cidadania.
A livre atuação do Ministério Público é condição indispensável para o aprimoramento das instituições democráticas, para a preservação do Estado de Direito e para a garantia dos direitos individuais e coletivos de todos os brasileiros e brasileiras.
A presidenta Dilma Rousseff disse ainda estar certa de que a trajetória jurídica de Rodrigo Janot vai ajudá-lo a enfrentar os desafios do cargo. Janot ingressou na carreira de procurador da República em 1984. É especialista em direito comercial, ambiental e do consumidor. Desde 2003, exercia o cargo de subprocurador-geral da República. O Ministério Público é a instituição independente dos três poderes que fiscaliza o cumprimento das leis e a garantia dos direitos dos cidadãos. Kátia?
Obrigada, Isabela Azevedo, pela participação ao vivo aqui com a gente na Voz do Brasil.
7 e 8.
A montadora de automóveis alemã Audi anunciou hoje a instalação de uma fábrica aqui no Brasil.
O anúncio foi feito depois de uma reunião da presidenta Dilma Rousseff com representantes da empresa no Palácio do Planalto.
Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, o regime Inovar Alto, que dá incentivos para que montadoras estrangeiras se instalem no país, já conseguiu trazer 9 indústrias de automóveis para o Brasil.
Após reunião com a presidenta Dilma Rousseff, o presidente da Audi anunciou investimentos de R$500 milhões em São José dos Pinhais, no Paraná. A empresa vai fabricar 2 modelos de primeira linha, que custam hoje entre R$90 e R$120 mil. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, disse que esta é a 9ª fábrica automotiva no segmento luxo no país, após o anúncio do regime Inovar Alto, que dá incentivos para que montadoras estrangeiras se instalem no país, gerando empregos.
O importante é que o Inovar Alto conseguiu o seu objetivo, que era internalizar a produção de veículos em todos os segmentos no Brasil. Nós não tivéssemos criado o regime hoje, nós íamos estar provavelmente com metade do nosso mercado ocupado por carros importados, o que não faz nenhum sentido num país que tem indústria automobilística instalada, antiga e sólida, né? E que tem um mercado desse tamanho, quer dizer, o 4º mercado do mundo de automóveis.
Os primeiros modelos de veículos da Audi fabricados no Brasil começam a ser vendidos a partir de 2015. De Brasília, Mara Kenupi.
Voz do Brasil.
O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de países com maior número de acidentes de trânsito, Kátia.
É, Roberto, e de olho nesses dados da Organização Mundial da Saúde, uma campanha do Ministério das Cidades, lançada hoje, quer conscientizar a população sobre os efeitos e também as consequências de dirigir depois de consumir álcool e drogas.
A campanha traz experiências de pessoas reais que sofreram acidentes depois de beber ou usar drogas.
Anualmente, cerca de 42 mil pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito no Brasil, entre motoristas, motociclistas e pedestres, aponta o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. E quando não mata, em muitos casos, deixa sequelas. Em 2010, mais de 500 mil de pessoas foram feridas no trânsito. De acordo com dados do DENATRAN, a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego afirma que o consumo de álcool ao volante é a segunda causa de acidentes em estradas e rodovias brasileiras, ficando atrás apenas do excesso de velocidade. Por isso, a nova campanha da Semana Nacional de Trânsito, realizada entre 18 e 25 de setembro, quer sensibilizar a população sobre os efeitos de dirigir após consumir álcool e drogas, como a necessidade de reaprender ações básicas, como andar, comer e falar.
Fala, mamãe. Fala, meu amor, mamãe.
Mamãe.
Isso!
Aprender a falar só é natural na primeira vez. Muitos acidentes deixam graves sequelas. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender tudo, até a falar. Seja você a mudança no trânsito. Semana Nacional de Trânsito 2013. DENATRAN, Ministério das Cidades e Governo Federal.
Pela primeira vez, a campanha escolheu 3 vítimas reais de acidentes de trânsito como atores: Andréia Mello, de 29 anos, João Santos, de 39, e Wellen Nascimento, de 22 anos. 3 histórias verdadeiras e diferentes. Em comum, horas em tratamento e reabilitação para tentar se recuperar das sequelas deixadas. Num acidente de moto, João Santos perdeu, em 2009, a esposa e ainda teve a perna amputada. Agora, ele quer ser exemplo para que outras tragédias não ocorram.
Eu espero que com essa campanha que ajude também a pessoa a ter essa consciência que acidente existe, você está sujeito a sofrer e cometer um acidente. Mas desde o momento que você ignora esse acidente, você está cometendo um crime e com certeza está destruindo e modificando muito a vida de uma pessoa.
A campanha anual do Ministério das Cidades da Semana Nacional de Trânsito também faz parte do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, chamado de Parada, um pacto pela vida. A iniciativa do governo federal tem ações divididas em 4 eixos: legislação, fiscalização, educação e comunicação. Para o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, é preciso mudar hábitos no trânsito.
A gente está falando hoje em transformar a postura das pessoas. É uma mudança de comportamento dos brasileiros no trânsito. E isso só se faz quando uma sociedade como um todo faz uma adesão e tem isso como prioridade nessa sociedade, para que a gente possa mudar essa realidade, que começa com um pequeno gesto de você, por exemplo, evitar o celular, essa consciência que deve ter da responsabilidade de dirigir, e a gente saber que enquanto cidadão, no trânsito, a gente também tem direito e tem responsabilidade. Conosco e com os demais.
Para saber mais sobre o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, ver e ouvir a campanha que vai ser veiculada a partir de amanhã, acesse o site www.paradapelavida.com.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Roberto, hoje quando uma empresa demite um trabalhador sem justa causa, ela é obrigada a pagar uma multa de 40% do valor que esse funcionário tem no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS.
E esse dinheiro, Kátia, vai direto para o trabalhador demitido.
E além desses 40%, existe uma multa extra para as empresas que pagam mais 10% sobre o saldo do FGTS. Mas esse valor fica com o governo.
Pois é, o destino desses 10% que o governo quer regulamentar através de um projeto de lei complementar que foi enviado hoje ao Congresso Nacional.
Se aprovado, a multa extra cobrada das empresas vai ser usada somente para financiar o programa Minha Casa Minha Vida. E quem for demitido sem justa causa vai passar a receber o dinheiro dessa multa de 10% quando se aposentar.
Ainda não há prazo para que a proposta entre em discussão e seja votada pelos deputados e senadores.
E para garantir a manutenção das moradias do programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal tem um programa, o Caixa de Olho na Qualidade do programa Minha Casa Minha Vida.
Na Vila Denox, que fica em Sobradinho, a 20 quilômetros de Brasília, cerca de 430 famílias foram beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Um sonho que a dona de casa, Ana Senhora de Assis, esperou muito para concretizar.
Eu estou muito feliz com a minha casa que eu recebi há muito tempo, há 20 anos, né? A gente vivia lutando por essa casa e conseguimos.
As casas da vila foram entregues há um ano e, com o tempo, algumas moradias apresentaram pequenos defeitos. O motorista Manuel Egídio de Oliveira conta que em sua casa apareceram rachaduras.
Eu fui, falei para o mestre da obra, que era o mestre da obra aqui, que já era uma outra pessoa, falei que o zinco está solto, que já estava quase caindo, não sei o quê. Não, mas isso aí a gente vem consertar e tudo bem.
E é exatamente para acelerar este contato entre as construtoras e os moradores que a Caixa Econômica Federal abriu um canal de entendimento. É o chamado Caixa de Olho na Qualidade do programa Minha Casa Minha Vida, como explica o diretor de habitações da Caixa, Teotônio Rezende.
Por meio desse programa, a Caixa está consolidando aquilo que ela sempre fez, ou seja, de demonstrar que ela está sempre ao lado do comprador do imóvel e também a preocupação que ela tem com a qualidade dos imóveis que estão sendo entregues.
Moradores que receberam suas casas pelo programa Minha Casa Minha Vida vão poder reclamar, dar sugestões ou elogiar. Segundo o diretor de habitação, Teotônio Rezende, o acordo entre a Caixa Econômica Federal e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção prevê que, se os reparos não forem executados no tempo determinado, a construtora será punida.
O que é fundamental é que se espera é que o mau construtor, de fato, ele seja alijado do processo, porque nós estamos adotando um rigor muito maior ainda na inclusão das empresas no cadastro negativo, ou seja, se uma empresa, ela, primeiro, se ela não tiver um vício construtivo e ela não recuperar o imóvel e entregar ele em plenas condições para o comprador, ela está automaticamente, tanto a empresa quanto o sócio e os responsáveis técnicos serão incluídos nesse cadastro e ficam de pronto impedidos de operar com a Caixa em qualquer tipo de financiamento e também em nível nacional não operam em nenhum programa com recursos públicos do governo.
O telefone para reclamações, elogios ou esclarecimentos é o 0800-721-6268. O Caixa de Olho na Qualidade do programa Minha Casa Minha Vida permite ainda aos moradores acesso a informações para ocupação adequada e o bom uso dos imóveis. Mais informações você encontra no endereço mcmv.caixa.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
7:18.
Terminar as Olimpíadas de 2016 entre os 10 primeiros países e as Paralimpíadas entre as 5 nações que mais conquistam medalhas.
Esse é o objetivo do Plano Brasil Medalha, lançado em setembro do ano passado pela presidenta Dilma Rousseff.
E para que essa meta seja atingida, o Ministério do Esporte criou o Bolsa Pódio, Kátia. Pelo programa, atletas que já conquistaram medalhas ou que ocupam os 20 primeiros lugares no ranking mundial recebem bolsas que variam de 5 mil a 15 mil reais mensais.
O repórter Leonardo Meira foi conhecer lá em São Paulo uma das atletas beneficiadas pelo programa. E essa história a gente acompanha agora.
A judoca Lúcia Teixeira ganhou medalha de prata nas Paralimpíadas de Londres, na categoria até 57 quilos para pessoas com deficiência visual. Mas fora das competições e treinamentos, ela se dedica à família e à filha Ana Clara, de 5 anos.
Tudo que a gente faz é em função dos filhos, em função da sua família. Se você não tiver o tempinho para usufruir disso, não vai valer a pena todo o seu esforço.
Enquanto Ana Clara fica na escola, a correria de Lúcia continua. Para chegar ao local dos treinos, ela pega 2 ônibus e 2 linhas de metrô. E depois ainda encara horas no tatame. A rotina se repete 6 vezes na semana. E tanto esforço tem dado resultado. Lúcia, que tem apenas 15% da visão, já foi medalha de ouro em importantes competições deste ano e o objetivo é continuar em primeiro lugar nos próximos torneios. E para isso, ela e outros atletas paralímpicos recebem apoio do governo federal, o Bolsa Pódio.
O intuito do Bolsa Atleta é ajudar a manutenção da atleta pessoal e esportiva. É o primeiro incentivo. Agora, com o pódio, seria mais específico, porque além de te dar um bom salário, ele te dá um local de treino, profissionais qualificados, te dá condição de comprar uma suplementação diferenciada. Então, você engloba o atleta como forma geral, se preparar melhor para as grandes competições, para trazer resultado para o país.
O programa Bolsa Pódio é uma categoria dentro do Bolsa Atleta e vai beneficiar 160 esportistas. O valor da bolsa pode chegar a R$15 mil por mês para atletas e até 10 mil mensais para técnicos. De acordo com o coordenador de judô do Comitê Paralímpico Brasileiro, Jaime Roberto Bragança, a expectativa é que o judô paralímpico continue com o bom desempenho dos últimos anos.
A Bolsa Pódio, acho que é um divisor de águas, né? Ela vai dar toda uma estrutura para os atletas realmente atingirem metas ousadas. As metas do judô são bem ousadas, os atletas têm metas de ser campeã paralímpica, a Lúcia é uma delas, e através da Bolsa Pódio ela vai ter toda essa estrutura, vai ter toda uma equipe multidisciplinar, técnico, preparador físico, psicólogo, nutricionista, tudo para que ela obtenha seu melhor desempenho.
Podem receber o Bolsa Pódio atletas de 21 categorias olímpicas e 15 paralímpicas. De acordo com o Ministério do Esporte, essas são as modalidades com mais chances de obter medalhas nos jogos. De São Paulo, Leonardo Meira.
Aberta até sexta-feira, dia 20, a seleção de propostas para gestão, operacionalização e manutenção de unidades móveis para mulheres em situação de violência no campo e na floresta.
A chamada pública é dirigida a 16 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.
Vamos saber mais na entrevista que o repórter Ricardo Carandina fez com Raimunda Macena, assessora para questões do campo e da floresta, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República.
Como é que funcionam essas unidades de acolhimento? Como é que elas trabalham?
As unidades móveis, elas são equipadas para o atendimento às mulheres do campo e da floresta em situação de violência. Nessas unidades, dentro delas, vai uma equipe multidisciplinar, né, que psicólogo, assistente social, em alguns casos delegadas também nos estados acompanharão as equipes. E essas unidades, elas vão exatamente fazer uma circulação para o conjunto dos estados brasileiros, né? Cada estado recebe 2 ônibus equipados, né? Já entregamos na Paraíba, aqui no Distrito Federal, em Goiás e no Espírito Santo, e vamos entregar agora no dia 20, mas a 2 estados, o estado da Bahia e o estado de Sergipe, né? Exatamente para fazer todo esse percurso, que é uma grande reivindicação das mulheres do campo e da floresta, é que não tem mecanismo que chegue aonde elas estão, nas suas comunidades, principalmente para discutir e para acolher as mulheres em situação de violência.
As propostas, elas são para prestação de que tipo de serviço?
As propostas agora, esse edital que a SPM lança, é exatamente para fazer toda uma manutenção dessas unidades. A manutenção dos veículos, né? E o compromisso dos estados é ter as equipes multidisciplinar, e a SPM, por 24 meses, mantém também toda a manutenção desses veículos. As propostas serão encaminhadas pelos organismos de política para as mulheres dos estados até nas sextas-feiras, e a partir daí vai ser avaliado pela SPM.
Obrigado, então, Raimunda Macena, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, pela entrevista.
As propostas podem ser enviadas até a próxima sexta-feira pela internet, pelo Sincov, Sistema de Convênios, no endereço www.convênios.gov.br.
Já está liberado o dinheiro do quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2013.
Também já foram depositados os valores de lotes de anos anteriores de contribuintes que caíram na malha fina a partir de 2008.
O valor liberado neste lote chega a R$1.400.000.000 para mais de 1.351.000 contribuintes.
Para saber se você teve a declaração liberada, deve acessar a página da Receita na internet em www.receita.fazenda.gov.br.
Ou ligar para o Receita Fone no 146.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O número de matrículas do ensino superior na rede pública cresceu 74% nos últimos 10 anos.
Visita oficial da presidenta Dilma à capital dos Estados Unidos no fim de outubro foi adiada por falta de resposta do governo norte-americano sobre as espionagens.
Nova campanha de trânsito conscientiza a população com histórias reais de pessoas que sofreram acidentes.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e também do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.